Amém! Amém! Oh, amém! Aleluia! É uma honra poder retornar a essa arena, que nesses dias se faz casa de oração, que nesses dias se faz lugar de adoração ao Deus vivo, que nesses dias a gente mostra de verdade, ao contrário do que o mundo pensa, né? Ou ao contrário de como o mundo reage. Porque na verdade carnaval seria o adeus à carne, né? E eu acho que quem mais pula coerentemente carnaval é crente. Porque quem de fato e de verdade busca santificação e obras que não sejam da carne, somos nós nesses dias, que sempre buscamos um processo de santificação ainda mais intenso, porque o mundo pressiona de um lado, e a gente pressiona do outro, e a gente tem o céu ao nosso favor, aleluia, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tão esforçados, tão empenhados, sempre aqui, desde cedo, não só hoje, mas os outros dias, vocês nos inspiram a continuar caminhando e ministrando a palavra do Senhor, e adorando, e dizendo que nós somos um povo, e que estamos aqui para fazer a diferença, e graças a cada um de vocês, que se mobilizam para cá nesses dias, a gente tem conseguido fazer isso com excelência para a glória de Deus. Deus tem sido glorificado na maneira de vocês adorarem, na maneira de vocês servirem, na presença de vocês, e poder estar aqui entre vocês é uma das coisas mais honrosas que eu posso viver nesses dias. Então, eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês, ainda que de longe, por eu não enxergar muito bem, mas cada vultozinho desse que eu estou vendo, eu sei que é um vaso, é um profeta, é um ministro, é uma moça, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma moça, um rapaz cheio do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Louvar a Deus pela vida do pastor Frank, e mencionando ele, eu espero com que todos os coordenadores, obreiros, apoiadores, se sintam aí representados nesses dias de festa, porque se nós estamos aqui é porque eles trabalham muito ao longo de todo o ano para que nós possamos estar juntos aqui. Então, tratá-los com toda a honra possível é o mínimo que nós podemos fazer. Louvar a Deus pela vida do bispo Ides, grata demais a Deus por ter o presente de estar aqui com a Elaine nessa noite, e o presente não é só meu, eu estou acompanhado por essa pessoa atrás de você que se chama Raquel Prado, pastora Raquel Prado, e a Raquel não tem 15 dias, Elaine, para você ver como é que Deus de fato realiza sonhos. A Raquel disse assim: poxa Camila, estou andando com você há algum tempo e ainda não consegui pegar uma dobradinha de você com a Elaine, falou a fanzoca, né, tipo, com você eu já estou todo dia, mas eu queria um encontro com a Elaine. Aí ela correu atrás, quando descobriu que você estava aqui, ela falou: olha como Deus fez, Deus de fato realiza sonho. Ter a Elaine hoje aqui, ver ela ministrar debaixo de tanta graça, de tanta unção, eu abracei a Elaine e me emocionei, porque quando a gente ouve a Elaine falando, não é que a gente quer ser piegas e nem trazer uma vitimização, pelo contrário, a gente quer apresentar o Deus de promessas, o Deus de superação, o Deus que vira a página de quem acreditava que a gente não tinha mais nenhum capítulo na nossa história. Então não é que a gente quer ser piegas. Eu vindo pra cá e ouvindo a Elaine cantar, passou um filme da vida dela na minha mente, e eu falei: Deus, realmente tu cumpre promessa. Quando eu pensei isso no carro, a Elaine abriu a boca e falou: uma garota do complexo do Alemão. Aí eu virei para Raquel e disse: Raquel, não é que a gente quer ser piegas, mas é que quando a gente está diante de uma multidão, e me desculpe uma dego, mas eu não sei fingir costume, só porque Deus tem levado aqui e ali, eu não consigo estar diante de um público como vocês e fingir: oh, eu estou aqui sempre. E não, é extraordinário, é maravilhoso, a gente acha incrível, a gente vê o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. E quando Elaine começou a falar, eu disse: Deus, como por muitas vezes eu ouvi outras pessoas dizerem, e a tua flecha inflamada, a flecha inflamada não é só o diabo que tem, não, ele tem setas, mas Deus tem flechas para acertar alvos. Eu disse: Senhor, que a flecha da promessa que alcançou o meu coração alcance agora o coração daqueles jovens que estão ali ouvindo a Elaine, para entenderem que o Deus que fala cumpre. Falaria e não cumpriria, diria e não faria, haveria coisa alguma difícil para o Senhor fazer? Pois para Deus não há impossíveis, porque tudo é possível para Ele, e todas as promessas dEle são fiéis. Via você falando aqui, Elaine, falei: Deus, tu faz mesmo. Deus abençoe pastor Oséias, Deus abençoe todos os pastores. Quero dar um glória a Deus em especial pelo pastor que me antecedeu, representando nosso querido bispo Ides. Como chama, pastor Samuel? Pastor Samuel, ainda não lhe conhecia, pelo menos não me recordo agora. Mas já gostei do senhor de cara. Porque eu vim andando, ele disse assim: vamos orar pela pregadora Camila. Aí à medida que eu cheguei perto dele, ele disse: ou pela jovem pregadora Camila. Meu Deus, eu já lhe amei. O senhor já está no meu coração, viu? Deus abençoe. Gente, quem trouxe Bíblia, diga amém. Abra comigo no livro do profeta Daniel. Glória a Jesus. Gente, água, quanto mais melhor, quanto mais melhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Como eu disse, eu não sei fingir costume, a boca continua seca. Fica seca na hora que você está aqui. Oh, aleluia. Antigamente podia beber água no almadego. Ninguém ficava olhando a gente com aqueles olhos de coruja seca, secando a gente, obrigando a gente a falar alguma coisa para não dar margem do silêncio, não. Antigamente a gente bebia e o povo, oh, glória, aleluia, trazia, sabe? Aquela atmosfera, não sei se ainda pode, vamos ver, né? Profeta Daniel. Oh, aleluia. Kênia, beijo, amo sua vida, Deus abençoe. Daniel 1, oito em diante. Quem achou pode dar um amém. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus é viva. Viva e útil. Ele diz que é viva e eficaz. Ele diz que é viva, eficaz e penetrante. Viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e é apta, é aprovada, é autorizada, é experimentada, é autônoma, é independente para discernir os propósitos, as intenções do espírito, da alma, do corpo, da medula. Irmã Camila, o que que o autor da carta aos Hebreus está querendo dizer? Vamos falar de uma linguagem bem coloquial. Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é tão viva, tão viva, tão viva, que isto a torna independente, de tal maneira que não precisamos de uma revelação extraordinária daquilo que está sendo dito, por mais que o Espírito Santo, por vezes, nos presenteie com revelações extraordinárias. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que uma vez ela mencionada, ela é tão poderosa que é impossível que, sendo liberada, ela volte vazia. Antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. E por que eu estou dizendo isto agora? Porque eu sei que você está aqui desde cedo, minha vida já foi entregue na mão de Deus, mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos a casa é edificada. E eu quero aconselhar essa casa para que ela seja ainda mais edificada. Em dizer para você que o que a palavra de Deus te habilita para receber, concurso nenhum te habilita para receber, homem nenhum te habilita para receber, mãe nenhuma te habilita para receber, pai nenhum te habilita para receber. Esta palavra, ela é tão poderosa que ela pode estabelecer decretos e remover decretos que foram estabelecidos sem autorização de Deus. De tão poderosa que ela é. Se eu dissesse para você hoje aqui que eu não vim cumprir uma agenda, mas vim cumprir a vontade de Deus para a nossa vida nesse lugar, e através disso e para isso Deus me confiou uma palavra, você acreditaria de verdade nisso? Uma vez que você acredite nisso de verdade, você precisa estabelecer uma conexão de disciplina. Qual é a palavra? Não, eu não ouvi. Qual é a palavra? Qual é a palavra, Arena? Disciplina. Vocês que estão aí em cima, no nível superior da galeria da Arena, estão mais perto do céu, mas precisam estar mais perto da palavra para conseguirem romper o céu. Precisamos de disciplina. O que, que é isso? A carne diz, compre uma pipoca. A carne diz, beba um gole d'água. A carne diz, vá no banheiro agora. Vai tomar uma fresca. Hora de palavra não é hora de tomar fresca. Hora de palavra não é hora de trocar o WhatsApp. Ela é fiel, digna de toda a aceitação. E se você estiver debaixo dessa palavra, estabeleça com Deus uma conexão direta. Porque o que ela vai impactar a sua vida, não depende de como quem está do seu lado recebe. Depende de como você recebe. Então quem está comigo nesta noite, diga glória a Deus. Quem está com a palavra nesta noite, diga glória a Deus. Ok, mantenha essa disciplina. Glória a Deus, diz assim. Mas Daniel propôs no seu coração. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu então a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: eu tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque se ele vê os vossos rostos mais triste do que os outros jovens que são os vossos iguais, eu colocaria assim em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, disse assim: experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias. Experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias. Guarde isso. Experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias. Diga comigo, igreja. Experimenta. Diga mais forte. Experimenta. 10 dias. Fazendo então que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então, se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem da porção do manjar do rei. E conforme o que vires, proceda para com os teus servos. E ele concordou com isto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Diga comigo, melhores. Diga de novo, gente, melhores. Ou diga só mais uma vez, melhores. Apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam bem mais nutridos do que todos os outros jovens que comiam da porção do manjar do rei. E você diz amém por essa palavra. Ou amém, glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar para a pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou como verdade para essa noite festiva, ok? Quando eu disser 3, você vai virar-se em direção à pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela exatamente desse jeito: dá para ser melhor. Calma que eu não contei até 3 ainda, tá bom? Somente no 3. Quando eu disser 3... você vai virar com impulso, tá bom? Para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer exatamente isso para ela: dá para ser melhor. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Então vamos lá, no 3. 1, pegue a mão da pessoa que está sentada ou em pé ao seu lado. 2, segure com firmeza e não faça disso um momento esquisito. Segure com firmeza e faça ele perceber que sentou-se ao lado de alguém que tem um propósito de Deus. 2,5, tira o sorrisinho de canto de boca, senão ele não vai te levar a sério. 3, libera a palavra sobre ele, vai! Dá uma sacudida no vizinho do outro lado e diga de novo: dá para ser melhor. Dá para ser melhor filho, dá para ser melhor crente, dá para ser melhor pastor, dá para ser um noivo melhor, um esposo melhor, uma namorada melhor, um servo de Deus melhor, um filho. há para ser melhor. E sabe o que nos melhora? Aproximar-se de Deus. Aproximar-se de Deus torna-nos pessoas melhores. Estar mais perto de Deus torna-nos pessoas mais tratáveis. Caminhar com Deus faz com que outras pessoas desejem caminhar conosco. Amar a Deus faz com que sejamos amados de outras pessoas. Há quem diga que serve muito a Deus, há quem diga que ama muito a Deus, mas se sente insuportado por outras pessoas, ou melhor, é visto como insuportável por outras pessoas. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que vez ou outra eu vejo alguém dizendo que se relaciona com Deus, que ama a Deus, que serve a Deus, mas é visto de maneira insuportável pelas pessoas. E estabelece sobre si mesmo, sobre a sua própria consciência, a crença de que é assim porque é santo. Como se a santidade fosse um repelente. Tenho visto isso acontecer no nosso meio. Tenho visto pessoas que já não querem desejar, já não desejam mais seguir o caminho da santidade, porque na verdade perceberam que ao longo do tempo, as pessoas que se diziam ser santas, as pessoas que se diziam ser separadas, as pessoas que se diziam ser consagradas, na verdade eram insuportáveis à sociedade. Gente que não ri, gente que não compartilha, gente que não parece, ou melhor, gente que parece que não entendeu a oração de Jesus quando consagrou os seus discípulos diante do seu Pai, antes ainda de ser assunto aos céus. Quando Jesus disse: Pai, eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, eu lhe peço que o Senhor os livre e os guarde no mundo. Então me parece que santidade, por ter sido usada por um bom tempo por gente de conduta farisaísta, por gente de conduta hipócrita, foi se tornando algo que hoje parece até ser mais verdadeiro quem parece ser menos santo. De modo que parece que as pessoas querem andar com gente que não expressam santidade, porque elas têm medo de serem rotuladas também como hipócritas por se parecerem santas. Então, quanto menos eu exponho um perfil de santidade, parece até que mais crédito eu tenho. Mas isso é uma mentira e é um sofisma do diabo. E quando a gente observa a conduta de Daniel, há milhares de anos atrás da realidade que a gente vive hoje, a gente percebe qual é o critério, o paradigma, a balança perfeita de santidade. E se tem uma das coisas maravilhosas que a santidade pode oferecer para a vida daquele que se santifica, não é se tornar um agente expelidor, não é se tornar um repelente ambulante das pessoas que desejam conhecer a Deus, mas pelo contrário, é fazer que elas tenham o desejo de se aproximar. É fazer com que elas tenham o desejo de conhecer, é fazer com que elas tenham o desejo de seguir, é fazer com que elas tenham a vontade de perguntar: qual é o seu Deus? E você diz: o meu Deus é um Deus santo, o meu Deus é o Deus santo, todo-poderoso. Quando olhamos então para a história de Daniel, percebemos que ser santo não é atividade de quem é retrógrada, pelo contrário, é a atividade de um cristão que é atemporal. É o costume, é a escolha, é a decisão de quem decidiu caminhar com Deus. E por que nós queremos ser santos no século 21? Eu tenho percebido, e o que eu estou falando aqui agora, eu estou falando do que eu vejo, estou falando do que eu vejo com os meus olhos, estou falando do que eu posso contemplar no século que eu vivo e na geração pela qual eu transito. Duas coisas eu vejo. Eu vejo pessoas querendo santidade, e eu falava sobre isso no caminho para cá. Gente querendo santidade porque há uma necessidade de ostentação tão grande que tudo se ostenta. Antigamente acreditava-se que você deveria ostentar o que tem, né? Ostente seu carro, ostente sua casa, ostente seus bens, ostente seu status, ostente o seu prestígio. A gente parte do princípio que ostentar é para quem tem alguma coisa, ok? Mas a coisa foi ficando tão complicada, a vontade das pessoas de aparecerem e de ostentar, ela foi ficando tão agigantada, de maneira que hoje ostenta-se até o que não tem. Quer se ostentar o quão pobre se é, quer se ostentar o quão miserável se é, quer se ostentar até que tem pouco ou não tem nada, quer se ostentar até o que não pode. E quando eu digo isso, não é querendo fingir o que tem, não. É ostentar a miséria, o pouco, o melindre, a falsa humilhação. Ostenta a autocomiseração. Eu sou muito coitadinho. Ostenta-se tudo. Quem tem, ostenta-se o que tem. E quem não tem, ostenta isso também. E na área da santificação, percebo quem quer ostentar o que tem. Como assim? Se ora, tem. Se busca, tem. Se sobe monte, tem. Se lê a Bíblia, não vai falar besteira. Se lê a Bíblia, vai saber o que pregar. Se está ungido, se está cheio, é outra coisa. Agora, quem busca, tem. Quem ora, tem. Se sobe monte, tem. E daí eu percebo o quê? Um nível de ostentação também. Qual? Um nível de ostentação aonde eu quero me santificar para mostrar o quão poderosa eu sou. Aonde eu quero santificar para mostrar que quando eu pego o microfone, a atmosfera do ambiente muda. Afinal, eu busco mais que todo mundo aqui. Então eu preciso ostentar tudo que eu leio. Eu preciso ostentar as madrugadas que eu não durmo, mas estudo. Eu preciso ostentar as lágrimas que eu derramo implorando que Deus unja a minha cabeça. Então eu quero ostentar santidade para dizer eu sou. Eu quero ostentar santidade para dizer eu sirvo. Eu quero ostentar santidade para dizer eu canto muito. Eu quero ostentar santidade para dizer quando eu chego não tem para ninguém. Eu quero ostentar santidade para dizer eu sou servo. Eu quero ostentar santidade para dizer eu jejuo. Eu quero ostentar santidade para dizer eu faço votos, eu dei uma grande oferta. Mas percebo um tipo de santidade, ou melhor, percebo uma intenção, porque santidade é uma coisa só. Percebo uma intenção que me chama a atenção, essa mais do que todas as outras. É essa pela qual eu acredito que você está aqui nessa noite. É essa que me traz a ministrar o que eu estou ministrando nessa noite. Acredito em alguém que está buscando ao Senhor, que deseja santificar-se. O que é santificar? Separar, consagrar. Acredito que tem gente consagrando, separando-se, porque quer ser santo. Não para ostentar o quão grande é, mas para poder demonstrar o quão perto de Deus está. Gente que não quer santificar para dizer eu sou santo. Gente que quer santificar para dizer o quanto Ele é santo. Gente que entende que o processo de santificação não visa dar para mim autoridade de acusar o seu pecado. Entender que no processo de santificação, o processo me dá autoridade, não para apontar o seu pecado, mas para começar a descobrir aonde estão os meus pecados. Entender que no processo de santificação, eu não quero estar perto de Deus para ostentar que eu tenho poder. Eu quero estar perto de Deus porque eu quero caminhar com Ele, ainda que ninguém esteja vendo. Eu quero ser no púlpito a realidade do que eu sou no quarto de oração. E se acontecer alguma coisa aqui, vai ser causa natural. Eu não vou ter uma DR com ele no quarto pedindo a prestação de contas de por que ele não me usou. Um nível e um processo de santificação, não para que eu tenha acesso imediato aos céus, porque o céu não depende de mim, sou eu que dependo do céu. Processo de santificação, para que o céu me encontre a hora que ele quiser, em qualquer lugar. Para que o céu tenha acesso a mim, a hora que ele quiser e quando quiser. Santificação para dar acesso para Deus. Ele disse, sede santo como santo é o meu Pai que está no céu. Agora, é impossível... é impossível aproximar-se de Deus sem entrar no processo de santificação. E eu preciso dizer isso para a galera que está super, super interessada em ter o conhecimento da graça em Cristo Jesus. Eu amo a graça, eu vivo pela graça, eu respiro pela graça, eu estou de pé pela graça. Mas veja, isso não me dá condições de banalizar a graça só porque ela está no meu dia a dia. Isto não me dá condições de tratar a graça como se ela fosse uma borracha que apagasse todo o meu pecado, me livrando de consequência. Pelo contrário, se eu dou valor à graça, eu não ando como se pudesse ser perdoado toda hora. Eu ando crendo que já fui perdoado. graça, por gratidão. E eu vejo uma banalização da graça, porque acredita-se que já que temos a graça, não precisamos mais nos submetermos a processos de santificação, pois para mim isso é banalização da graça. Quem valoriza a graça santifica para agradecer a graça. Quem valoriza a graça se separa para demonstrar que é grato pela graça que recebeu. Quem ama a graça vive por ela e para ela glorifica o nome de Deus. Quem ama a graça e é recompensado pela graça não deixa de consagrar para dar glória para Deus. Se você vive pela graça, Deus hoje te convida a dizer: está na hora de agradecer através de um processo de santificação. Essa noite Deus nos chama a um grande conclave. E Ele diz a alguém aqui: santifica hoje. Santifica hoje. Se separa hoje. Se consagre já. Daniel é um dos príncipes cativos da casa de Judá, vai viver agora a consequência por causa do pecado do povo que o antecedeu, seus pais na fé, o pior cativeiro que Israel já viveu, até o holocausto de Hitler nos nossos dias, o pior. Deus queria tanto livrar Israel desse cativeiro, de tão terrível que ele era, que levantou o profeta Jeremias com uma palavra duríssima. Não porque queria apenas os repreender, mas porque queria discipliná-los, a fim de que eles encontrassem-se com a verdade, confessassem os seus pecados e, arrependendo-se, alcançassem misericórdia. E assim Deus os livraria do cativeiro. Mas o texto diz que, por mais que Jeremias pregasse, o povo não se arrependia. Deus deu oportunidade, mas o povo não se arrependia. Deus pregou pela boca do profeta Jeremias, mas o povo não se arrependia. Resultado: cativeiro babilônico, o pior que Israel já viveu em todos os seus dias. Daniel vai viver a consequência do erro dos seus pais. E quando eu digo pais, eu estou falando de um termo genérico. Daniel vai viver a consequência dos erros que cometeram aqueles que vieram antes dele. Aí, irmã Camila, mas contra nós não vale encantamento, mas continua valendo consequência. Ou você acha que nós não vamos pagar pela má conduta de corruptos que antecederam ao poder legislativo, ao poder executivo, ou ao poder, enfim, da república como um todo? A consequência é inevitável. E é por causa disso que Daniel vai viver uma porção de uma sentença de algo que ele nem cooperou para acontecer. Agora redobre a sua atenção, porque eu quero falar de algo muito sério e quero que você entenda que eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra de Deus. Sendo ele agora levado cativo, quando a gente aprende na escola dominical, a gente vê Daniel atrás das grades. É a visão do lúdico, para a gente entender que, apesar de estar na Babilônia, ele estava preso, ele era tratado como cativo. Mas, na verdade, Daniel foi cativo para a Babilônia, estava privado da liberdade do seu país, mas o texto é muito claro em dizer: ele não foi conduzido para uma cadeia, ele não foi conduzido para uma solitária, ele não foi conduzido para um cubículo de concreto cheio de barras de ferro. O texto diz que ele foi viver dentro do palácio. Daniel, Ananias, Misael e Azarias vão viver agora um momento terrível, dias tenebrosos. Qual? Cativeiro. A Babilônia os capturou, preste atenção, a Babilônia os prendeu. Eu não preciso forçar nenhum conteúdo teológico, até o crente mais basicão aqui sabe que a Babilônia é tipologia de mundo, não apenas porque vemos isso no livro do profeta Daniel, mas porque isso também é rasgado no livro do Apocalipse. A Babilônia é o mundo. E por que que eu não gosto da Babilônia? Por que que eu não me associo à Babilônia? Por que que eu não me envolvo nas coisas do mundo? Porque o príncipe que cega o conhecimento, o entendimento de todo aquele que quer chegar à verdade, que é Cristo, foi cegado pelo diabo, que é quem? O príncipe da Babilônia, o príncipe do mundo. Escute isso. Não tenho paz com o mundo, não compactuo com o mundo, não sou aliançada com o mundo. Eu estou no mundo para ser referência para o mundo. Então veja, a Babilônia também tem sociedade, a Babilônia também tem a sua ordem. E deixe-me lhe dizer uma coisa, e é para isto que Deus me trouxe, para dizer a alguém aqui que a Babilônia é muito sensual. E vou lhe dizer por quê. Porque Daniel, na casa de Judá, Daniel morando em Jerusalém, houve uma mensagem tipo esta que eu estou pregando ao longo do seu crescimento. Daniel ouve uma palavra e cresce numa sociedade que prega mais ou menos o que eu estou dizendo nesse momento. O quê? Santificação, separação, consagração. Daniel cresce ouvindo de seus pais. Daniel cresce ouvindo da lei mosaica. Daniel cresce ouvindo dos profetas maiores. As seguintes colocações, falando a grosso modo: você não é igual ao mundo, você não é igual a ele, você não anda de acordo com as outras nações, você está apto para ser referência, para que as outras nações andem como você, mas você não andará como elas, você não adorará ao Deus delas. Elas poderão adorar o seu Deus, mas você jamais vai adorar ao Deus dela. Se fosse falar desse crescimento numa casa hoje do século 21, seria como ouvir da boca do pai ou da mãe assim: filho, eu quero que você aprenda apenas uma coisa, não é que você quer ser o melhor, eu só preciso que você cresça consciente de que você é diferente. A santificação te torna diferente. Por quê? Porque ela te separa. Se ela te separa, você já não está com todo mundo. Mas tem uma recompensa da santificação. Qual? Você pode não estar com todo mundo, mas eu iniciei essa ministração dizendo para você que um propósito, que um O primeiro alvo, eu acredito que o alvo prioritário da salvação, perdão, da santificação ou da santidade, é aproximarmos de Deus. Quem lembra, diga amém. Quem ainda está comigo, diga eu. Aproximar de Deus. Você já se aproximou ao lado de alguém que tem de Deus? Ao lado de alguém que é de Deus? Gente, o aperto de mão é diferente. Você senta do lado sem falar nada, daqui a pouco sobe um arrepio. Você diz: meu Deus, o que é isso? Eu conheço uma pessoa que tem um amigo não é meu, é dele, mas ele diz assim para mim: Camila, fulano é tão crente, tão crente, tão crente, que ele anda devagar para não pecar, para não acelerar, para não se perder. Resultado disso, quando você chega perto do camarada, há sobre ele uma virtude que tem poder até para ressuscitar mortos. Fala para mim, se você conhecesse alguém que tem poder para ressuscitar mortos, você não gostaria de ser amigo dessa pessoa? Responde isso aí. Se você se aproximasse de alguém que tem poder para ressuscitar mortos, você não gostaria de ser amigo dessa pessoa? Veja bem, é claro que eu não estou dizendo que dons atraem amizades, isso também é verdade. Mas o que eu também não estou dizendo, não é que a santificação me qualifica para a realização de milagres. Agora, há uma realidade que precisa ser evidente na mente de todo crente ou não crente que está aqui. Quando eu me aproximo de Deus, me aproximo de sua glória, e sua glória tem poder para curar enfermos, levantar mortos, levantar acamados, de uma maneira geral. Então veja bem, se eu estou próxima de Deus, as pessoas desejarão se aproximar de mim. É mentira do diabo que à medida que eu me santifico, que à medida que eu me aproximo de Deus, as pessoas não me querem mais. É mentira. É mentira porque eu tô careca. Careca não, que eu não fico. Cabeluda de terminar culto e ter na tribuna gente que é pública, ou algum político, ou alguém que não é cristão, ou alguém que se diz até sem religião, mas quando a gente desce, dependendo do dia, dependendo da graça que foi manifestada ali, a pessoa diz: olha, agora eu vi que você tem algo. Pode até admitir que não é de Deus, mas admite alguma coisa, e diz: ora por mim. Eu já tive que orar por gente que disse assim: passe aí energias positivas. Tá bom, vem cá, dobra o joelho que eu vou te energizar agora. Mas Camila, o que é que você está dizendo? Parou com essa história que ser santo faz com que as pessoas venham repelir. Isso vai ficar provado no livro do profeta Daniel. Sai ele, vai ao cativeiro babilônico. A Babilônia é o mundo. E por que que eu digo que ela é sensual? E por que que ela está sensualizando muito dos jovens que estão aqui? e eu não posso ter medo de pregar a verdade. Sabe por quê? Porque você cresce ouvindo, você é diferente. Você cresce ouvindo, você precisa ser santo. Você cresce ouvindo, você precisa ser separado. Você cresce ouvindo, você precisa se consagrar. A Elane já falou aqui, ela citou o versículo enquanto cantava: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Uma coisa você precisa aprender enquanto se santifica. O quê? Comunhão é escolha, paz é obrigatório. Tem gente que acha que pode ser santo e continuar se misturando com o que é profano. Oi, irmã Camila, mas agora mesmo você disse que quem se santifica não espelha e agrega. Não é assim. Como que eu estou dizendo? A santificação faz com que as pessoas andem com você, mas não te obriga a andar com quem não anda com Deus. Irmã Camila, o que, que você está dizendo? Se Jesus andava com todo mundo, não, era todo mundo que queria andar com Jesus. Eu nunca vi Jesus correr atrás de uma multidão, mas sempre vi uma multidão correndo atrás de Jesus. Comunhão é opcional, comunhão é isso que está escrito na sua camisa, é uma escolha, paz é obrigatória. Por isso a santificação, para ser respaldada, precisa ter a paz. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: primeiro a paz, depois santificação. A santificação precisa ser credenciada pela paz. Ou seja, não adianta eu deixar de falar com gente na escola só porque eu sou santo. Não adianta eu curtir, eu já vi isso. Tem gente que curte, já recebi várias cartas assim. Tem gente que curte o ódio que a classe, que as pessoas sentem por ele. Aí eu estou curtindo, porque se eu estou sendo odiado é porque eu estou fazendo muito certo. Tudo certo. Cuidado, cuidado, porque o texto diz que quando a igreja primitiva é erguida, ela não era repelida, ela caía na graça do povo. Oi, irmã, mas essa mesma igreja foi perseguida. Sim, ela foi perseguida. E por quê? Porque o sistema viu que o povo estava indo com ela, que o povo estava caminhando com ela, que ela estava ganhando o povo. Aí o clero religioso se manifestou na hora. Você precisa saber que tipo de massa está te odiando. Daniel agora vai ser levado cativo da Babilônia, mas ele vai ser tratado de maneira igualitária na Babilônia. E é por isso que eu preciso despertar algumas pessoas hoje aqui, em dizer o quê? A Babilônia tem sido muito sensual. O que, que a Babilônia está dizendo? Você cresce com alguém ouvindo, você precisa ser diferente. Você cresce ouvindo pregadores dizendo para você: você precisa ser diferente. Aí quando você chega na Babilônia, eles dizem para você: aqui você não precisa ser diferente, aqui todo mundo é igual. E isso é sensual, isso é aprazível. Daniel, quando entra na Babilônia, o chefe dos eunucos vai receber a seguinte ordem do rei: dá para ele o vinho que o rei bebe, dá para ele as comidas que o rei come. Ou seja, o tratamento não é diferenciado, o tratamento é igualitário. Daniel não vai ser tratado como um escravo, Daniel vai ser tratado como um príncipe na Babilônia. Mas espera aí, não se iluda com o vinho, nem se iluda com a carne, nem se iluda com o palácio, nem se iluda com a proposta igualitária, com a aparente visão democrática. Por quê? Porque na verdade ele ainda é cativo. Se perguntar se ele pode ir para Judá, ele não pode. Se perguntar se ele pode voltar para Jerusalém, ele não pode. Irmã Camila, o que, é que você está falando? Estou falando que o melhor é ser livre. E se tem uma coisa que a Babilônia não quer, é que você seja livre. Então ela diz: ame o meu palácio, ame a minha carne, beba meu vinho até que você se embriague, curta meus lençóis de seda, sinta como é bom andar num lugar pavimentado, prepare-se para conhecer as melhores concubinas que os caldeus já viram. Oh, Daniel, eu quero te colocar na minha terra, mas não quero que você quebre pedra no palácio. Eu vou te botar dentro do palácio para comer o que eu como, para beber o que eu bebo. Para quê? Porque eu não quero que você tenha saudades de Jerusalém, eu não quero que você lembre de Judá, eu não quero que você se lembre das suas leis, eu não quero que você se lembre das suas convicções. E com isso eu faço o quê? Eu te dou roupa, eu te dou ouro, eu te dou prata, eu te dou posição, eu te dou prestígio, mas em troca disso eu tomo a tua liberdade. se dinheiro fosse melhor do que liberdade, se dinheiro fosse melhor do que liberdade, tinha gente com certeza, trocando 15 minutos de sol no pátio do presídio, mesmo depois de ter tido milhões e milhões em suas mãos, só para poder voltar a ter liberdade. Sabe o que, que o mundo quer fazer? Quer te privar da liberdade das suas escolhas. E eu já não me alongo muito não, mas redobre a sua atenção. Por quê? Porque o mundo não admite determinadas escolhas que você fez. E lhe digo mais, sabe quais são as suas escolhas que mais o incomodam? As coisas não que você obteve, as coisas que você renunciou pensando em uma glória maior. Sabe o que indigna o mundo? Perceber que você privou-se de algumas coisas aqui, vislumbrando algo maior lá. Ele não aguenta saber que você decidiu conviver com o não, sabendo que tem tanta disposição de sim para você. Então, quando ele te leva para Babilônia, ele diz assim: aqui você pode tudo, tudo. Posso tudo? Posso. Então posso expressar a escolha que eu fiz? Não. Que liberdade de expressão é essa? Vai contar historinha pro boizinho do brejo dormir? Que liberdade de expressão é essa? Que todo mundo fala que pode tudo, que todo mundo fala que deve tudo, que todo mundo fala que não tem lei, não tem regra, mas quando a gente abre a boca para expressar a nossa opinião, alguém diz: preconceituoso, Babilônia, você não me engana, você quer fazer tudo o que quer e quer me privar da liberdade das minhas escolhas. Deus te trouxe hoje aqui, levanta a tua mão que eu estou sentindo graça, levante a tua mão que eu estou sentindo unção de Deus para isso, recebe aí, Deus está te dando unção de ousadia, para você entender que você fez a melhor escolha, não importa o quanto alguém diga que ela foi equivocada, o quanto alguém diga que ela te privou disso ou daquilo. Eles vêm do que nos privamos, mas não vêm o tamanho daquilo que nós recebemos. E quando você sabe que o que você recebeu é grandioso, você entende que daquilo que você privou, daquilo que você decidiu. E por que você está falando privou, irmã Camila? Porque escolher sempre é perder alguma coisa. Preste atenção. Escolher sempre é perder alguma coisa. Quem escolhe perde alguma coisa. Sua mãe leva você para o caixa quando você é criança e você tem dois brinquedos, mas ela só pode comprar um. Aí ela diz assim: filho, mamãe só pode levar um, você vai ter que... Então você pega um e diz: poxa, eu ganhei um presente, mas para ganhá-lo você teve que fazer uma. E ao escolhê-lo, você ganhou aquele, mas precisa conviver com a perda do que deixou lá. Mãe Camila, o que você está dizendo? Deus está dizendo: você precisa saber o que você quer, porque escolher uma coisa é deixar as outras. Para a vida que você escolheu, não tem um parênteses escrito na última opção embaixo. Todas as alternativas acima. Não, não tem. Deus nos reuniu hoje aqui para dizer: é necessário você fazer uma escolha. Agora, você precisa acreditar na escolha que você fez. E o mundo que você vive não pode ter o poder de interferir nas suas convicções a tal modo que te leve a arrepender-se da escolha que você fez. Como assim, irmã Camila? Daniel está na Babilônia, mas ele não sentiu arrepio nenhum, ele não sentiu emoção nenhuma. O texto diz que ele tomou uma decisão, baseado no que ele conhecia, baseado no que ele leu, baseado na maneira como ele vivia, ele sabia que estava do lado certo. Então, tendo a oportunidade de escolher, ele não sentiu arrepio, ele não sentiu nada, ele não esperou de Deus um sinal, ele disse, ou melhor, o texto diz que ele tomou uma decisão. E o que, que ele decidiu? Não se contaminar. Proposta dele para o chefe dos eunucos: experimenta 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias iriam se apresentar diante do rei dos caldeus 3 anos mais tarde. Responda para mim com objetividade. O que que é menor? O que que é menor? 3 anos ou 10 dias? Vamos lá, igreja. O que que é menor? 3 anos ou 10 dias? Daniel está pegando uma fatia muito pequena do tempo. Daniel está pegando uma fatia pequenina do tempo. A sugestão é: coma a ração, a porção diária do rei durante 3 anos. E depois vocês se apresentem diante dele. Daniel faz as contas. Nós teremos que comer isso 3 anos. E por que que eu não quero comer? Porque eu não posso comer carne? Judeu come carne. E por que que eu não vou comer? Porque judeu não bebe vinho? Judeu também não bebe vinho. O problema não era a carne e nem o vinho. O problema era o preparo. Daniel viveu de acordo com o costume a vida toda, em que a carne precisa ser preparada com todo um ritual, todo um processo antes de ser apresentada na mesa. E caldeu não faz isso, não separa a víscera de pelo, não separa a parte de consagração. Então ele pode comer carne, mas ele não vai comer, porque ele não tem o poder de administrar aquilo que chega à mesa. Ou seja, o pecado já está posto antes de chegar à mesa. Em razão disso, ele não pode experimentar. E o vinho é a mesma coisa. Então ele decide abster-se dos alimentos que ele não podia controlar o modo de preparo. Agora olha a proposta dele: eu te peço pouco tempo, 3 anos, mas eu só estou pedindo 10 dias. Por quê? Porque Daniel quer muito se consagrar. E ele sabe que quando a gente quer muito, um pouco já é o suficiente. Aí o texto diz: e Deus deu graça. Vem comigo e diga: graça. Vem comigo e diga: graça. Não, você está cansadinho. Mostra, ai, irmã Camila, eu estou um bagaço. Mostra que bagaço também dá caldo. Abra a tua boca e diga: graça. Deus deu a Daniel graça e misericórdia. O que que é isso? Quem está ensinado a dizer não vai abrir a boca e vai dizer sim. Irmã Camila, o que que você está dizendo? Isso aqui é profético, quem quiser receba. Deus está dizendo todas as vezes que você quiser se envolver em alguma coisa para glorificar o meu nome, um projeto para me trazer para mais perto de você, eu vou te dar graça e misericórdia. Quem diz não para todo mundo vai dizer sim quando você pedir, vai dizer sim quando você chegar. Os céus vão começar a conspirar em seu favor. Daniel deu graça, deu misericórdia. Aí o chefe: ok, 10 dias. 10 dias. Ele tinha 3 anos e só pediu 10 dias. Pouco. Uma fatia pequena do tempo. 10 dias. Quem aqui consegue expressar tantos músculos em 10 dias? Quem aqui consegue expressar tanta qualidade na pele em 2 dias? 10 dias. Mas veja, é porque o método aqui não é para dizer que 10 dias dá para resultado. É para dizer que 10 dias dá resultado quando você está comendo legume e água e quem está do seu lado está comendo carne. A pele fica diferente, o hálito fica diferente, o corpo fica diferente. Então veja, não é que você é melhor do que ninguém, mas você ficou melhor em comparação a... A preocupação do chefe era isso aqui, ó. E se o rosto de vocês ficarem mais fracos dos outros que são os vossos iguais? O que que eu vou falar diante do rei? O rei precisa ver que todos vocês são iguais. Aí Daniel diz: me dá 10 dias. E ele deu 10 dias e viu que os seus semblantes estavam melhores. 3 anos, gente, e ele só pediu 10 dias. Responda para mim novamente: é pouco ou é muito? É pouco ou é muito? Só que Deus está dizendo: Daniel, muito você não tem. Deus está dizendo para mim e para você, ele está dizendo: muito é comigo, tudo o que você tem é muito pouco, tudo o que você tem é pouquíssimo. Só que ele está dizendo: processo de santificação começa com pouco. Você pode não aguentar jejuar 24, começa jejuando 10, você pode aguentar não jejuar 48, começa jejuando 8, você pode não aguentar passar aí como Jesus 40 dias num propósito, jejuando de dia e de noite, Jesus está dizendo, então faz 4 dias. O que, que Deus está propondo para nós nesta noite? Ele está dizendo, ei, deixa o muito comigo, me oferece o seu pouco, porque é pouco na tua mão, na minha mão é o suficiente para eu começar a fazer o que precisa ser feito na sua vida. Daniel só tinha um pouco. Completa para mim, por favor. Daniel só tinha um. Mas ele queria muito. Quando você só tem um pouco, mas você quer muito, banheiro de trabalho vira sala de oração. Quando você tem pouco, mas você quer muito, você consegue fazer em 5 minutos a oração que você não fez em 5 anos. Você consegue usar as palavras mais sinceras que nunca usou numa vida inteira. Aí você diz, irmã Camila, eu tenho pouco tempo. Irmã Camila, eu não oro o suficiente. Irmã Camila, eu não tenho tempo para servir a Deus. E o Senhor está dizendo, o problema não é seu tempo, o problema é que você quer pouco. Porque se você quisesse muito, você não ia esperar ter para fazer. Você ia começar a usar o tempo que tinha, a adoração que tinha, o momento que tinha. É o que você pode, Deus está abrindo isso hoje aqui. Você pode o quê? 15 minutos? Então dê 15 minutos. Você pode 5 minutos? Então consagre 5 minutos. Deus está dizendo, deixa o muito comigo, mas me oferece o pouco que você tem. Por quê? Deus não está medindo o quanto você tem. Deus está medindo o quanto você está disposto a oferecer. Santidade requer compromisso. Santidade não começa com um auê do lado de fora. Santidade começa com uma quebração do lado de dentro. Decidiu no seu coração. Deus está dizendo, começa com você. Resultado da história? Depois dos 10 dias, os seus semblantes eram melhores. Os seus semblantes eram... Responda para mim sem hipocrisia alguma. Quem aqui se conforma em ser um igual quando sabe que tem condições de ser melhor? Tem alguém aqui? Não, eu sou feliz em... Não. Quem aqui, sabendo que poderia ser melhor, se conforma em ser igual? Mas Camila, mas ser melhor do que quem? Ser melhor do que eu? Ser melhor do que o pastor? Não. Ser melhor do que a sua carne diz que você é. Ser melhor de si mesmo. Eu estou aqui diante de jovens que se estão até aqui agora ouvindo uma palavra como essa. É gente que chegou num ponto de maturidade da vida, que já não se indigna com o timbre da minha voz, que já não se indigna em estar aqui desde cedo, não. É gente que chegou num nível de amadurecimento da vida, que a maior indignação dele ou dela é consigo mesmo. Porque se sente em ebulição, se sente poderoso para atingir um potencial, mas percebe que o seu maior problema é você. E por quê? Porque você acha que para fazer muito para Deus, você precisa de muito. Só que Deus nos trouxe hoje aqui para dizer, deixa o muito comigo, oferece ainda que seja pouco. Começa com o seu pouco. Se tem alguém aqui que entende que Deus está chamando a santificação já, não espere para começar depois da Almadego. Comece na Almadego. Não espere segunda-feira. Faça hoje um propósito com Deus. Quando eu disser 3, vai ficar de pé do seu lugar. Não para ir embora. Eu não estou pedindo para ir embora. Eu estou pedindo para ficar de pé. Quando eu pedi para ficar de pé, você vai se colocar de pé do seu lugar. E nós vamos orar. Para que você saia daqui nesta noite com condições de entender que não é começando com muito, é querendo muito, ainda que você só possa oferecer um pouco. Quem me ouviu, apure os ouvidos. 2, só fica de pé quem ainda não conseguiu mas quer muito melhorar. Quer muito melhorar. Quer isso. Três, irmã Camila, sou eu. Eu quero melhorar. Eu estou indignado comigo. Não é com meu pai que não serve a Deus. Não é com meu amigo da escola que me perturba. Irmã Camila, a minha indignação é comigo. Eu tenho deixado de servir a Deus porque eu tenho há muito tempo achado que eu preciso de muito. Eu preciso de muito. Eu preciso de muito. Porque Deus quer muito. Porque Ele é digno de muito. E Deus está dizendo: comece com seu pouco, e isso será o suficiente. Agora veja bem, você consegue mudar 3 anos em 10 dias? Você consegue mudar hábitos de 3 anos em 10 dias? Consegue? A maioria das pessoas não. Veja, o rei estipulou: trate eles 3 anos assim. E ele disse: só te peço 10 anos para eu te mostrar que nós podemos ser tratados de uma maneira diferente. Perdão, 10 dias. E em 10 dias, eles mostraram que estavam melhores. Deus está dizendo que se você dedicar apenas um pouco em cima daquilo que você deseja muito, esse pouco vai mudar todo o destino dos anos que se seguirão à sua frente. E por que que eu estou dizendo isso? Porque nesses 10 dias, quando o eunuco, o chefe dos eunucos, viu que o semblante deles era melhor, não só, creio eu, que manteve a dieta deles, legume e água, como com certeza sentiu-se tentado a passar a mesma dieta para os outros, porque se ele precisa que todos estejam bem e ninguém pode se apresentar de maneira diferente diante do rei, eu posso não afirmar que ele manteve a dieta para os outros, mas posso com certeza acreditar que ele se sentiu tentado. Por quê? Porque se todo mundo vai bem, o chefe dos eunucos vai bem também. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que todo processo de santificação gera melhora, que todo processo de separação te acrescenta. E aí no final, as pessoas não vão querer repelir-se de você. Elas vão querer saber o que você anda fazendo que você passou a rir mais. O que você anda fazendo que você passou a ser mais simpático. O que você anda fazendo que você se tornou uma pessoa tão agradável. O que você anda fazendo que você ficou mais bonito. O que você anda fazendo que seu olho está brilhando mais. Teu pai está lá em casa. Tua mãe está na tua casa. Esperando o quê? Um resultado desse processo. Como assim, irmã Camila? Tem que gerar resultado, gente. Olha o que ele diz: segundo o que vires, age. Sabe o que ele está dizendo? Caldeu, aqui ó, não é judeu não, é caldeu, trocando para miúdo, não é crente não, é não crente. Você vai dizer se está bom o que você está vendo. Será que eu posso chegar na tua casa hoje, bater na porta do vizinho e dizer: fala aí para mim quem é ele, fala aí para mim quem é ela? Porque é isso que Daniel está dizendo, daqui a 10 dias, você vai ver, e diante do que você vê, você faz o que você quiser. Irmã Camila, importa o que a gente tem no coração, para Deus, mas eu não sou Deus, e a sociedade não é Deus, nós somos carta escrita, e Deus está dizendo para mim e para você: as pessoas querem ver se há melhora no processo, no resultado de santificação. Qual é o resultado da santificação? Santidade. E ela te deixa melhor ou pior? Ela te deixa melhor. Então você precisa produzir um resultado positivo para a sociedade, para que eles vejam. E sem sentir, sem orar, sem se arrepiar. Está preparando aí, Elaine? Está preparando aí? Dá para a gente fechar junto? Sem sentir, sem arrepiar, sem orar, eles olhem e digam: é o que eu estou vendo. E o que é que você vê quando olha para mim. Ah, eu vejo um homem de Deus, eu vejo uma mulher de Deus. Eu vejo alguém modesto, me parece que você tem um espírito humilde. Preste atenção. O caldeu está dizendo como é que o judeu está. E ele diz, você ficou melhor. Por quê? Deus quer que nós vivamos uma vida. Preste atenção. Eu vou dizer isso e vou orar. Deus quer que nós vivamos uma vida aonde a santificação faça com que as pessoas vejam que nós nos tornamos pessoas melhores e não piores. E depois que isso acontecer, Deus quer que através disso a gente não se ponha ou não se imponha diante da sociedade para dizer qual é o seu Deus para ver se eu oro por você. Qual é o seu Deus para ver se eu te abençoo? Qual é o seu Deus para ver se eu intercedo? Não, 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 não. Deus está dizendo, quando você gera resultado no processo de santificação, quando você toma uma decisão no seu coração de andar mais perto de Deus, não para ostentar o seu poder, mas para que o poder de Deus se manifeste a hora que Ele quiser através da sua vida, para que Deus chegue em pessoas através de você. Você não pode andar por aí ostentando o seu Deus, ou melhor, você não pode andar por aí perguntando qual é o Deus dela. Chega desses debates de WhatsApp, chega desses debates de rede social, para poder dizer que Deus é melhor, para poder dizer que Deus é maior. Deus está dizendo, eu não preciso de defesa, eu preciso de testemunhas. O evangelho não é uma ponte de defesa, o evangelho é a palavra que nos torna testemunhas. Mas Camila, o que é que você está dizendo? Eu vivo uma vida, e Deus tem falado isso comigo. Deus disse assim, Camila, não viva uma vida aonde você procure saber qual é o Deus das pessoas. Viva uma vida para que elas conheçam o seu Deus. Viva uma vida para que, não que você fique questionando qual é o Deus delas, faça a obra, glorifique meu nome, pregue a palavra, ore, santifique, jejue e faça através disso elas quererem saber que Deus é esse que te deixa melhor, que Deus é esse que te deixa mais forte.
Glória a Deus.
Oh. Separar não é difícil, ou melhor, não é fácil. Saber que você é diferente é uma escolha, e eu vou ser honesta. Você precisa ser convicto da escolha que você fez. Eu tenho um conhecido que serve a Deus, é um menino crente, mas vi ele ter uma conduta na rede social que me espantou. Começaram a fazer, diante de uma publicação que ele fez, comentários maldosos, palavrões e chocarrices de afronta contra um homem de Deus, reconhecido em toda a nação. Eu printei a tela e fiquei pensando, falo ou não falo, falo ou não falo, e ainda pretendo falar, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos a casa é edificada, e eu acredito que ele é uma boa casa e mereça ser edificada. Mas o que, que me aborreceu? O que, que me indagou, me indignou, pessoalmente? Perceber que alguém que serve a Deus, que clama a Deus, que ora a Deus, que fala em línguas, que é batizado no Espírito Santo com fogo, que é batizado nas águas, que toma santa ceia na sua igreja, que tem uma vida ilibada, curtiu todos os comentários da chocarrice, da falácia. Eu estou falando de palavras de baixo calão, irmãos. Palavrões dos quais eu jamais citaria aqui. Ele curtiu com risada e ainda comentou embaixo. Comentou não contrariando, mas sendo condescendente. Na hora, conhecendo o tal moço, eu entendi que ele estava tentando fazer-se fraco para os fracos, achando que este era um tipo de caminho, sabe assim? Eu não vou dar uma de crentão para não afastar, eu vou tentar ser ameno para ver se eles levam na boa, e numa boa oportunidade, eu vou ganhando eles. E na hora que eu olhei aquilo, o Senhor falou comigo, para mim mesma, o Senhor, ele me disse assim, vigia para você não fazer a mesma coisa. Eu, como Deus, eu jamais faria isso. E ele me disse, vigia, por quê? Porque às vezes na tentativa de agradar, na tentativa de não parecer mal educado. A gente anula as nossas escolhas para que o outro tenha liberdade de sapatear sobre elas. Mais do que isso, Deus falou comigo: ninguém amará ninguém se primeiro você não estabelecer respeito. Aonde não existe respeito, não há amor. Irmã Camila, o que você está dizendo? Ele tentou exercer amor, mas não teve respeito. Deus falou comigo: primeiro respeito, e depois pode haver a construção do amor. O que você está querendo dizer, irmã Camila? Se de fato e de verdade você está aqui porque fez uma escolha, ame como Jesus amou. Mas aprenda a construir respeito. Aprenda. As pessoas precisam te olhar. E quando elas veem que você é convicta da sua escolha, convicta da sua decisão, elas podem até não te apoiar, mas elas vão te respeitar. Para de falar: fulano chegou, ele não gosta disso, ela não gosta disso, ou ele não fala isso, não fala aquilo. Por quê? Por causa do fulano? Não, eu sou ser humano como qualquer outro. Por quê? Por causa da fé dele, por causa do que ele carrega, por causa do que ele fala. O respeito gera nas pessoas o temor que nós temos em Deus. Bote a mão sobre o seu coração agora. Você diz: irmã Camila, eu não tenho tempo. Desculpe, mas eu preciso ser honesta. O problema não é o tempo. O problema é o propósito do coração, que está fraco demais. Mas nós vamos orar por isso agora. Bote a mão no coração. Todo mundo, gente, mão no coração. Isso aí. Feche a sua cabeça, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Passe aí um filtro na sua cabeça de como é que funciona. Quantos dias você não falava com Deus até que o congresso acontecesse? Passe um filtro aí de como você age nas conversas quando as pessoas querem a sua opinião. E você tem medo de expor a sua opinião, porque você não quer ser o quadrado, não quer ser o estranho. Isso demonstra que as suas convicções estão fragilizadas. Comece a pedir perdão a Deus por isso aí agora, onde você está. Comece a dizer: Deus, eu não quero ter vergonha de dizer ao mundo a escolha que eu fiz. Eu não quero, Senhor, ter medo de perder. Porque não há nada que perdendo por amor de ti, eu não ganhe em ti. Mas não há nada que perdendo em ti, o mundo possa compensar. Eu não quero te perder. Feche os olhos aí e comece a fazer uma oração. Eu vou te ajudar em oração agora. Feche os olhos, eu quero orar por você. Eu disse: Deus, me ajuda a ser útil nessa noite. Eu só quero ser útil. Eu só quero pedir a Deus que permita com que a partir de hoje você viva uma virada de página na sua área de busca. Você entenda o porquê, a importância de se santificar e de ter orgulho da escolha que você fez. E não vergonha. Não vergonha. Essa escolha, ela está na sua camisa para evidenciar o tanto que você quer que ela esteja na sua rotina, nos seus lábios, na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas postagens. Feche os olhos, porque Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: a tua escolha vai te deixar melhor. A tua escolha vai te deixar bem mais nutrido. Senhor, meu Deus e meu Pai, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença, Senhor, não temos muito. Ainda não há muitas obras nas nossas mãos. Ainda não há tanta estrada quanto gostaríamos nos nossos pés. Ah, Senhor, tudo o que nós temos nesta noite é o nosso coração. Passe em revista nessa noite o nosso coração. Passe em revista nesta noite o nosso coração. Vê se há em nós um caminho incoerente à escolha que nós fizemos. Nós não queremos mudar a escolha, nós queremos te pedir: muda o caminho. E se o caminho não puder ser mudado, nos ensina a caminhar nele sem abrir mão da escolha que nós fizemos. Ajuda-nos, Senhor, liberta dos vícios, liberta, Senhor, daquilo que aprisiona, vai libertando das convicções vãs, Senhor, das filosofias vãs, Senhor. Nos dá poder, Senhor, e autoridade dentro da sociedade para manifestar que a nossa escolha é pessoal, mas a nossa nossa vida contigo está, Senhor, como exemplo para que outros também possam ser melhores. Visita desde o menor até o mais velho, até este que está de olho aberto, até este que ainda não conseguiu se ligar. Visita ele também, Senhor. E permita, Senhor, que o propósito desse coração seja fortalecido nessa noite. Aonde houver alguém hoje aqui, ó Deus, com pouco tempo, aonde houver alguém aqui, Senhor, com dificuldade de te dar muito, porque reconhece que tudo que tem é apenas um pouco, um pouco. Recebe a produção desse coração, ainda que seja pequena. Usa a fatia do tempo que Ele está te dando. As pessoas que estão aqui, Senhor, nessa noite, aquelas que estão te ouvindo em casa, de joelhos agora, dizendo: Deus, eu tenho pouco, mas eu quero muito. Eu tenho pouco, mas eu quero muito. Eu tenho pouco, mas eu quero muito. Oh, faz com que esses 10 dias, faz com que esse pouco tempo, Senhor, mude destinos. Mude os anos que se seguirão daqui para frente. Que seja melhor 2019. E que 2020 seja melhor do que 2019. E que 2021 se mantenha numa crescente. Que os anos que se seguirão daqui para frente, a partir da escolha que nós fizemos de separar, de santificar para ti, ó Deus. Ainda que com um pouco, ainda que começando com um pouco, possamos estar no teu muito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Faz um favor para mim, isso é profético. De dois em dois, vire de lado. Perdão, vire de frente para quem está do seu lado. Faça isso agora, onde você estiver. Aí na galeria, de dois em dois, gente. De dois em dois, de dois em dois, vire de frente, para quem está do seu lado. Estenda a mão sobre essa pessoa, prepara aí, Elaine, prepara aí. Quando eu disser três, você entra. Estende a mão, oh, aleluia. Não abrace essa pessoa agora, só estende a mão sobre ela. No três, você vai abraçar ela e vai dizer desse jeito: comece com pouco e deixa Deus fazer muito. Calma que eu não contei ainda, tá bom? A palavra é essa: comece com pouco e Deus fará muito. Quem entendeu, diga amém. Comece orando um pouco. Mãe Camila, mas eu só consigo orar. Ore um pouco. Mãe Camila, eu não consigo jejuar muito. Jejue um pouco. Um pouco. Um pouco. Comece com pouco e Deus fará. Comece com pouco e Deus fará. Um, aonde houver alguém, Senhor, de mãos estendidas agora, eu peço que tu me disseste que daria, no dia em que me mandou estender as mãos sobre o teu povo, tu disseste que essas mãos liberariam palavras que transformariam vidas, aonde elas estivessem direcionadas pelo poder da tua palavra. Eu me dirijo agora a uma circunferência de 360 graus, aonde houver alguém de mãos estendidas, sobre essa palavra eu estendo as minhas mãos agora, e na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que a partir de hoje, nessa hora, a partir de agora, todo jugo que impedia esta pessoa de oferecer o que ela tinha vai cair por terra, será despedaçado pelo poder da unção. Dois, estenda a sua mão mais alto. Dois e meio, prepare-se para ministrar sobre a vida de alguém. Dê um pouco e Deus fará muito. Faça um pouco e Deus te surpreenderá. O segredo aqui não é o quanto você